Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém? Queridos, quero saudar você com a paz do Senhor. Também agradecer a nossa liderança, ao Espírito Santo, pelo privilégio de poder estar compartilhando a palavra hoje. Quero ministrar o seu coração. Te peço que você possa abrir e deixar o Papai do Céu falar com você. O tema da nossa mensagem é uma vida que reflete a glória de Deus. Desde já te convido a você abrir a sua Bíblia comigo para o livro de Ageu, profeta Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 9. Então, Ageu, capítulo 2, versículos 4 a 9. Versículo 4 diz bem assim: Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que palavra poderosa. Versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E olha que coisa tremenda Deus fala. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar te darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, eu quero te contextualizar em relação a essa profecia. No tempo do Antigo Testamento, a presença de Deus era representada por uma arca. Onde a arca estava, a presença de Deus estava representada naquele lugar. O rei Davi sentiu o desejo de construir um templo, uma casa para adorar a Deus. Mas foi através do seu filho Salomão que um magnífico templo foi construído, que nós hoje até dizemos que é o Templo de Salomão, um templo magnífico feito com ouro puro e tantas coisas tão preciosas. Mas depois de alguns anos, com as guerras, esse templo foi destruído, foi saqueado, e o povo agora, no período de Ageu, está reconstruindo esse templo, ele está refazendo a casa de Deus. Porém, essa estrutura física construída no tempo de Ageu, comparada com o templo de Salomão, era muito inferior. E o que acontecia? Algumas pessoas ficavam tristes, ficavam desanimadas. Elas achavam que esse templo era um templo inferior àquele, que a presença de Deus, que a glória de Deus, talvez nem se manifestaria mais ali, por causa da diferença que o templo tinha em relação ao outro templo. Agora, veja bem, Deus, através do profeta Ageu, ele quer animar o povo, ele quer falar com aquele povo daquela época, mas também Ele quer falar conosco na nossa época. É isso que eu quero que você fique bem atento. Essa profecia de Ageu, ela tem duplo cumprimento. Um cumprimento para aquela época, mas também se refere ao nosso momento, à nossa época, ao nosso tempo. E Deus, então, através do profeta Ageu, fala isto: eu encherei esta casa com a minha glória. E ele dá três promessas, e essas promessas nós então vamos ver juntos agora nesse momento. Primeira promessa está no versículo 4, ele fala assim: eu sou convosco. Querida, a primeira promessa é essa: o próprio Deus estará com você, como estava com eles, para garantir que toda a sua palavra se cumpra. Irmão, eu e você não podemos e não vamos viver por circunstâncias dessa vida. O próprio Deus está conosco. Não importa o que acontecer lá fora, o próprio Deus está com você. Você vai prosperar, você vai ser uma bênção, você vai ser um sucesso, você vai dar certo, a sua empresa vai dar certo, porque o próprio Deus está conosco. Foi isso que ele falou. Eu não mandei anjo para ficar com vocês, eu não mandei um mensageiro. Ei, o próprio Deus está com você. E a palavra de Deus fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então não tema, como o profeta Ageu falou, não tenha medo, o próprio Deus está com você. Segunda promessa que ele fala é sobre o Espírito Santo. No versículo 5 ele diz assim: o meu Espírito habita no meio de vós. Ouça bem, ele estava falando para aquele povo e já estava profetizando para nós que ia liberar o Espírito Santo, não mais para alguns momentos, porque na época do Antigo Testamento era assim: Deus se manifestava em algumas reuniões, Deus se manifestava em algumas circunstâncias, através de profetas, através de uma palavra que era liberada para o homem de Deus. Mas ele está dizendo assim: vai ser diferente, vai chegar um momento que o Espírito Santo vai habitar. Qualquer momento, em qualquer situação, aonde você estiver, o Espírito Santo vai estar com você. E olha só, isso já era um plano de fundo para nós agora, porque agora nós temos o Espírito Santo conosco, e aonde você vai, você leva o Espírito Santo com você. Terceira promessa que Deus faz através de Ageu está no versículo 9: a glória dessa segunda casa, desse último templo, seria maior que a glória da primeira. Enquanto eles estavam olhando para a estrutura física, queridos, Deus estava falando de outro tipo de casa. Ouça bem, preste muita atenção nisso. Nós estamos fazendo muitos investimentos na nossa estrutura física. Olha só aqui ao seu lado: é poltronas tão confortáveis, sistema de hidrômetro, de alarme, tanto telão bonito, tem coisa boa chegando aí, não quero dar spoiler, mas tem muito equipamento novo de qualidade chegando, são luzes, são tantas coisas para você ficar numa estrutura física muito agradável. Agora, querido, o profeta Ageu estava falando de algo que era maior que estrutura física, de algo que era maior que quatro paredes. Ele estava falando que Deus ia encher a segunda casa com glória. E ouça bem, nós, nesta estrutura física, nessa igreja como estrutura física, nós sentimos sim a glória de Deus. Querido, que tempo tão poderoso de adoração que nós tivemos agora há pouco. Meu Deus, era notável a presença de Deus nesse lugar. Notável, aleluia, né? Porque eu queria falar duas palavras: notória e notável ao mesmo tempo, então ficou notável, né? A presença de Deus era palpável, querido. A gente via tantas pessoas chorando, tantas pessoas ajoelhadas, tantas pessoas adorando a Deus. É a glória de Deus. Agora, veja bem, ele estava falando de uma outra casa. Podia ser sim, como eu falei, duplo cumprimento. Naquela época, aquela casa ia ter muito da presença de Deus. Mas havia uma outra casa sendo referida aqui, querido. Uma casa onde a glória de Deus ia habitar. Quando nós, amado, começamos a entender essa profecia, ela é muito maior do que apenas uma reunião. Querido, Deus não quer que você só sinta a glória dEle quando você vem a este culto. Deus não quer que você sinta a glória dEle só quando você vai na célula. Agora Ele quer que em todos os momentos, em todos os lugares, você sinta a glória dEle. Você sinta a presença dEle. Você sinta o manifestar dEle. É por isso que eu quero te encorajar, você, querido, em qualquer discipulado que você tiver, em qualquer reunião que você tiver, querido, deixa fluir a glória de Deus naquele lugar. Porque, amados, era exatamente num plano maior que Deus estava falando aqui, que Deus estava profetizando para Ageu. E olha só, quando o Senhor Jesus veio à terra, a Bíblia fala que muita glória se manifestou na terra. Vamos ver como conta a Bíblia o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 9 até o versículo 11. Lucas capítulo 2, 9 a 11. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor, e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Querido, Jesus foi a forma que Deus teve de trazer e manifestar sua glória aqui na terra. Através de Jesus, Deus retomou o seu plano inicial de encher a terra com a sua glória. E ouça bem, todos nós, qualquer pessoa que entrega a sua vida a Jesus, faz parte desse plano de encher a terra com a glória de Deus. Qualquer pessoa que abre seu coração e convida Jesus para morar, agora faz parte desse projeto. Agora você também, querido, faz parte desse grande plano de Deus de encher a terra com a sua glória. Mas é através do Espírito Santo de Deus que você então, meu amado, começa a manifestar a glória de Deus. Sabe qual era a segunda casa que Ageu se referia? Era você, era eu, éramos nós. Ele estava se referindo a pessoas. Ele estava dizendo que a segunda casa, que a casa do Espírito Santo, não é uma casa feita de muros, de pedra, de tijolos, mas era uma casa espiritual. Era nós que ele se referia. E eu quero que você seja profeta de Deus agora. Ageu profetizou e você vai profetizar também. Amém? Olhe para uma pessoa bem bonita perto de você. Se você tiver dificuldade, olhe para mim, tá bom? Não tem problema nenhum. Aí você fala assim: você é a segunda casa. Você é o templo do Espírito Santo. Aleluia, amém. Glória a Deus. Querido, era de você que Ageu estava falando. Era de você sendo a casa, a habitação de Deus. Era de você que ele estava profetizando. É a sua vida que Deus quer encher com a glória dele. É a sua vida que Deus quer encher com a presença dele. Você é essa segunda casa. Você é a casa de Deus. Olha só o que fala a Bíblia em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Era sobre você que Ageu estava falando, querido, de você ser essa casa, de você comportar a glória de Deus. E eu quero te dar um recado agora de Deus, amado. Deus quer brilhar na nossa vida mais e mais. Ele quer que essa glória brilhe em você. Ele quer que você possa levar essa glória, manifeste essa glória. Querido, antes a glória ficava numa arca, mas agora a glória de Deus se manifesta através da sua vida. Aonde você vai, você leva a presença de Deus. Olha que coisa tremenda tem acontecido conosco. Aonde você estiver, se você sair desse culto, querido, daqui a pouco, a glória de Deus vai com você para a sua casa. Quando você for para o seu trabalho, a glória de Deus vai com você para o trabalho. Quando você for para a escola, para a faculdade, para a universidade, a glória de Deus vai com você para lá, porque você é a casa de Deus. É você. É uma casa onde a glória de Deus é muito maior do que o templo de Salomão. Querido, agora pensa comigo. Eu sou casa de Deus. Então, ter o Espírito Santo em mim, em nós, significa que nós podemos ter relacionamento com Ele. Ter intimidade com Ele. Ouça bem, se o Espírito Santo mora dentro de mim, eu posso conversar com Ele. Isso nos fala de uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, uma vida onde você, querido, vai ficar mais perto de Deus, vai ter contato com Deus, vai caminhar com Deus. Agora ouça isso, essa frase é muito importante. Quando começamos a nos parecer com Jesus, começamos a refletir a glória de Deus para as pessoas ao nosso redor. Essa intimidade com Deus vai fazer você ficar parecido com Ele. Irmãos, você não precisa lutar para vencer pecados. Ouça o que eu vou lhe falar. Você não precisa ficar se esforçando tanto, tanto para tirar as sujeiras da casa de Deus. O que você precisa fazer é ter relacionamento com Deus, é ter intimidade com Deus. Quanto mais você estiver perto de Deus, você vai ficar mais parecido com Ele. Quando nós fazemos essa comparação ao relacionamento conjugal, é impressionante. O marido e a esposa, quanto mais tempo eles vivem, têm intimidade, têm relacionamento, eles ficam um parecido com o outro. Eles começam a decidir as coisas igual, eles começam a pensar igual, eles começam a se comportar igual, porque um começa a pegar do outro aquelas características, querido, e fica um parecido com o outro. A mesma coisa, quando você, querido, está se relacionando com Deus, o seu modo de falar fica parecido com o modo de Deus, que nem aconteceu com o apóstolo Pedro. Pedro tentou disfarçar, mas a forma dele falar entregava que ele era de Jesus. Nós temos uma linguagem própria. É interessante que tem alguns irmãos que têm o aleluia, glória a Deus, esse evangeliquez mesmo pregado nele. Ele fala e cada duas palavras, uma é glória a Deus, aleluia. Então a pessoa começa a falar igual a Jesus fala. Querido, o seu modo de vestir, o seu modo de pensar, o seu modo de se comportar, tudo isso é tocado pelo seu relacionamento com Deus. Ouça bem, é por isso que nós adotamos para os jovens o romance real. Porque algumas pessoas acham que é necessário um livro de regrinhas que diz assim: pode isso, não pode isso, pode isso, não pode isso. Querido, mas quem tem relacionamento, quem tem intimidade com o Espírito Santo, vai falar com Ele. Espírito Santo, isso que eu estou fazendo te agrada? E o Espírito Santo vai falar no coração dele se agrada ou não. Espírito Santo, essas palavras que eu estou falando, querido, antes de você sair da sua casa, vá na frente do espelho e diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu sou a sua segunda casa, essa casa de glória. O Senhor está bem nessa roupa? O Senhor se sente bem nessa roupa? E querido irmão e querida irmã, o Espírito Santo vai falar com você. Você não precisa de regrinhas, você não precisa de pessoas te dizendo o que pode e o que não pode você fazer, porque o próprio Espírito Santo vai falar ao seu coração. É por isso que o que nós precisamos não é regras. O que nós precisamos é muita intimidade com Deus, é muito relacionamento com Deus, para que Ele possa nos ensinar. E claro, quanto mais você vai ficando parecido com Deus, querido, mais você vai tocando pessoas também. Talvez você não percebe, mas tem pessoas que observam você. Tem pessoas, querido, que não têm acesso à Bíblia. Eles nunca nem leram a Bíblia, mas quando eles olham para você, eles veem Jesus. Eu vi um exemplo da nossa liderança, de um certo missionário que foi para uma comunidade indígena, e ele não sabia falar o idioma daquela comunidade. E passou alguns anos naquele lugar e nunca aprendeu o idioma daquela comunidade. Depois de um tempo, ele ou faleceu ou saiu daquele lugar, não me recordo o que aconteceu com ele, mas outro missionário foi para aquele lugar, e esse missionário sabia falar o idioma da comunidade. E quando esse missionário começou a falar de Jesus, dizendo: Jesus serve as pessoas, Jesus ama as pessoas, aqueles índios falaram assim: nós conhecemos Jesus. Como vocês conhecem? Ele dizia assim: Jesus veio aqui na nossa comunidade, Jesus andou com a gente aqui. Porque, querido, eles tinham a referência daquele outro missionário, que mesmo sem falar o idioma, viveu uma vida de Cristo. Amado, eu quero te encorajar neste culto de celebração, a você viver aquilo que você prega, a você viver aquilo que você ensina, a você viver aquilo que você fala. Viva, que a sua vida seja a melhor pregação que você tem, que a sua vida seja um testemunho, que todas as suas condutas, que todas as suas atitudes seja um testemunho para alguém. Que seu vizinho, que seu amigo, que seu irmão possa olhar para você e dizer: esse é o pastor da nossa casa, essa é a pastora da nossa casa. Quando eu era bem jovem, aconteceu isso comigo, não era pastor da igreja, mas, querido, como eu era o crente, então eu era o pastorzinho. Tinha uma oração por alguém do aniversário? Chama o pastorzinho para orar. Tinha alguma coisa? Chama. Eu creio que esse é o testemunho de muitos de vocês. Quando alguém precisa de algo de Deus, essa pessoa procura você, porque você é de Deus, você é o espelho de Jesus. Então nós precisamos, querido, demonstrar essa glória, refletir essa glória para as pessoas através da nossa vida. Irmãos, como qualquer relacionamento, quanto mais tempo você passa com alguém, mais você se parece com essa pessoa. Eu gosto muito de café. Tem alguém que gosta de café aqui nesse culto? Meu Deus do céu. Graças a Deus não é só eu, né? No outro culto até pedi perdão do pastor. Disse: pastor Luiz, se for vício, me ajuda. Por quê? Eu gosto muito de café. Agora, quando eu era solteiro, eu gostava de café forte e amargo. Irmãos, os meus pais, a minha família toma café forte e amargo. Mas depois que eu casei, o meu café ficou fraco e doce. É impressionante. Eu mudei, irmãos. E sabe por que agora eu tomo café fraco e doce? Por causa da minha esposa. Ela gosta do café fraco e doce. Então eu mudei. Quanto mais perto e mais intimidade eu tenho com ela, mais eu vou mudando. Queridos, é impressionante que agora eu tenho um pouco de dificuldade de tomar um café amargo e forte. Porque isso mudou na minha vida. O relacionamento, a intimidade mudou algo em mim. Agora imagine só isso em relação a Deus, você tendo muita intimidade com Deus, você tendo muito amor com Deus, você caminhando com Deus, você se relacionando com Deus, de repente Deus fala assim: eu gosto muito de almas.
Aí você fala, eu também gosto, Deus. Aí Deus fala assim, eu gosto muito de santidade. Aí você fala, eu também gosto, Deus. E Deus fala assim, eu gosto muito de integridade, de honestidade. E você fala, eu também gosto, Deus. Porque você tem intimidade com Ele. E aquilo que Deus gosta, passa a ser aquilo que você gosta também. É impressionante como depois de um tempo, você não sabe mais definir se é a sua vontade ou se é a vontade de Deus, porque você caminha com Ele, você tem tanta intimidade com Ele, que a vontade de Deus passa a ser a sua vontade. Querido, isso é fenomenal na nossa vida. Uma pessoa que anda com Deus, até a Bíblia fala, ela é transformada de glória em glória. Vamos trocar essa expressão glória em glória para conversa e conversa? Ou então para TSD, que é a nossa sigla para tempo sozinho com Deus. E um outro TSD, que é um outro tempo sozinho com Deus. Vamos trocar essa expressão de glória em glória para um momento na presença de Deus. Com um outro momento na presença de Deus. Meu amado, e cada vez que você vai para a presença de Deus, Deus transforma você. Você fica mais parecido com Ele. Esse é o nosso processo de santificação, de transformação, onde você começa a ficar parecido ao seu Criador, parecido a Deus, parecido com o Espírito Santo. Então, meus amados, nós que somos de Deus, que somos filhos dEle, nem podemos pensar em se afastar de Deus, em ficar longe de Deus, em sair da igreja, em sair da célula. A gente nem pode imaginar tirar umas férias de Deus, ir lá fora ver como era o mundo. O que mais nós precisamos nessa terra é da presença de Deus. O que mais eu necessito, o que mais você necessita é da glória de Deus na nossa vida. Querido, pelo contrário, nós precisamos estar em contato direto com Deus, sendo tocados, sendo ensinados, sendo ministrados pela presença de Deus. Agora veja bem, muitos de nós, pelo nosso olhar natural e humano, nós achamos que temos problemas muito complexos de resolver. Nós pensamos que nós temos coisas muito difíceis demais de resolver. E porque você vê o problema como difícil, você também pensa que a solução é difícil. Mas, irmãos, a solução é simples. O que vai te dar vitória completa sobre qualquer luta, sobre qualquer batalha, é simples, querido. É só você praticar. E eu vou te dar esse segredo agora. Querido, o que vai te ajudar a vencer é um relacionamento diário com o Espírito Santo. O que acontece com a maioria de nós, que nós resumimos o nosso relacionamento a um culto como esse nesse templo. Nós fazemos desse templo um lugar sagrado. Nós respeitamos esse templo, querido. Mas a gente não pode fazer não só lá na igreja que eu sinto a presença de Deus. Nós não podemos fazer de uma reunião um único momento onde estamos na presença de Deus. Isso tem que ser algo diário. Querido, você quer vencer em todas as áreas da sua vida? Transforme em diário, três coisas só. A primeira, todo dia, nem que seja 5 minutos da sua vida, tenha um tempo de oração. Se ajoelhe na sua cama, se ajoelhe no seu quarto, vá para algum lugar, nem que seja 5 minutos todo dia, ore ao Senhor Jesus. É o primeiro segredo, simples demais. Segundo segredo, leia a sua Bíblia todo dia. É muito simples, nem que seja um versículo só, mas todo dia leia a sua Bíblia. E o terceiro segredo, adore ao Senhor. Coloque uma música lá no seu carro, na sua casa. Querido, desligue o rádio, desligue a TV. Coloque adoração e deixa a unção, a adoração entrar na sua vida. É muito simples, querido. Com a oração, a leitura da Bíblia e a adoração sendo feita diariamente dentro do seu tempo. Ouça bem, você não precisa começar com uma hora. Começa com 5 minutos, com 15 minutos. Começa, querido, com um versículo, mas seja constante. Faça isso todo dia na presença de Deus, que Ele vai encher a sua vida com a glória dEle. Expanda o seu relacionamento para fora dessas quatro paredes. Mantenha uma comunhão diária com Deus. Meu amado, talvez você não saiba, mas Deus tem grandes planos para a sua vida. Ele quer encher você com a glória dEle, para poder fazer grandes coisas através de você. Deus deseja usar as nossas vidas muito mais do que tem usado hoje. Agora é necessário nós abrirmos a nossa vida, nós abrirmos o nosso coração, nós entendermos esse plano maravilhoso dEle para nós, querido. Tem um jeito que Deus quer fazer as coisas. Ele quer dar os sonhos dEle para você. Ele quer dar a forma dEle de resolver os problemas. Eu estou pensando agora os problemas da sua empresa. Talvez você tenha problemas sérios lá no seu trabalho. Deus tem um jeito dEle de resolver. Deus tem um jeito dEle de resolver os conflitos do seu casamento. Deus tem um jeito dEle de resolver o seu relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filha. Deus tem um jeito dEle. Quanto mais perto você estiver dEle, mas você vai acertar.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paz_santarem_ba.